As máquinas ergueram-se das cinzas do inferno nuclear. Sua guerra para exterminar a humanidade recrudescia por décadas. Mas a batalha final não seria travada no futuro, mas sim aqui em nosso presente, esta noite.
Pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, sou o Lucas e quando o cara toma 3 tiros de 12 e se levanta, é porque o bicho vai pegar.
E eu sou o Jefferson e eu vou arrancar sua calcinha com os dentes.
E mentira, ele não vai arrancar nada, porque ele gosta mais de cueca, não gosta de calcinha não. O negócio dele é outro.
Vai a merda.
Hoje a gente vai falar de The Terminator, o Exterminador do Futuro de 1984, que hoje é o Exterminador do Passado, né? Muito passado. Esse é um dos filmes mais anos 80, dos anos 80, e é isso aí. Vamos lá.
É essa merda aí mesmo.
É isso aí. Exterminador do Futuro, de 1984, uma ficção científica, né? Filme de monstro. Eu acho que é o primeiro filme de sucesso do James Cameron e é o filme que botou o Schwarzenegger no estrelato. O Schwarzenegger é o que ele é hoje graças a esse filme.
É um filme considerado o precursor dos filmes de ficção científica, né, cara? Filmaço, né? Não tem nem o que dizer desse filme. Confesso pra você que, no início, comecei a assistir do 2 em diante, entendeu? Nunca tinha visto...
Muita gente. Antes do Exterminador, teve alguns filmes de ficção científica, teve o Alien, o Oitavo Passageiro, teve sim. Star Wars é mais fantasia, tem um tom de ficção científica, mas é mais fantasia, são histórias fantásticas, né? Teve a série de TV, Star Trek e tal, mas o Exterminador foi a... O Alien talvez tenha sido mais forte com ficção científica, mas o Exterminador foi um grande marco, até porque as coisas antes de Viagem no Tempo era muito mais precária. A coisa melhorzinha que tinha sim, aquela sim. Série Doctor Who, mas depois de Exterminador do Futuro, teve De Volta pro Futuro e muitas outras coisas de Viagem no Tempo. E a gente não vai comentar sobre Viagem no Tempo aqui, que não tem ninguém que estuda física quântica aqui não, meu irmão. Nós falamos sobre filme, entendeu? O filme é bom e acabou.
A direção do filme é o James Cameron, como você disse, não é novidade nenhuma, porque o filme tem mais de 30 anos atrás. 30, né?
Quase 40.
A produção do filme é do Gale Anyhood. O roteiro também é do James Cameron e desse Gale Anyhood. Mas quem mesmo escreveu o roteiro foi o James Cameron.
Roteiro roubado do James Cameron, né, cara? Que foi aquela...
Diz que ele roubou de um escritor, entendeu? Ele até deu uma entrevista, tentou, né? Deu um valor pro cara pra evitar, né, de confusão. Porque o roteiro desse cara é de 1964, se eu não me engano. Então ele roubou uma ideia bem antiga. O cara processou o James Cameron, passou-se assim anos e nunca descobriram qual foi a cota que o James Cameron pagou. Nunca descobriram o valor que o James Cameron pagou pra calar a boca dele.
Gente, vamos ser sinceros um pouquinho, né? Estúdio de cinema, os caras têm advogado bom, um filme que foi um filme de sucesso, o James Cameron só fez sucesso dali pra frente, todo mundo passou a ter dinheiro. Se eles pagaram o cara, é porque a ideia foi copiada. Porque eles não iam, se a ideia não fosse copiada, eles não iam dar dinheiro, né, cara? Eles não iam se dar o luxo de dar dinheiro pra calar a boca.
Não se confirmou o valor exato, tá entendendo? Mas que houve dinheiro na parada, então... Mas tem aquilo, né? O James Cameron também, depois disso, ele deu uma entrevista, até mal criada, né? Sobre esse assunto aí, pra esse roteirista, e foi por isso mesmo, tá entendendo?
A ideia de as máquinas dominaram o mundo, assim, é uma parada... Não é tão original, até pra essa época não era tão original, não. Já se imaginava uma coisa dessa, aquele negócio de Guerra dos Mundos. É mais o visual que ele copiou da série, acho que é Twilight Zone, uma parada dessa, assim.
É, existe uma teoria que conta, né, que ele tava num festival de cinema, ele tava até doente, ele dormiu e ele sonhou com uma figura estranha, metálica, entendeu? E daí que ele teve a ideia de escrever o roteiro.
Não, ele copiou, mas não tem nada de mal nisso, não. Nada se cria, tudo se copia.
Cara, ele vendeu esse roteiro por $1, velho. Você tem noção?
Não, mas...
Velho, ele vendeu... Roteiro quer fazer sucesso pra caramba, mano. Porque o filme foi um puta de um sucesso.
Esse negócio de vender por $1 é que, se eu não me engano, a pessoa que faz o roteiro não pode dirigir o filme. Ela, tipo, não pode doar o roteiro. Então ela vende pra empresa o roteiro por $1 e pra ela poder dirigir o filme, uma coisa dessa assim.
Na época ele ia vender, a primeira pessoa que ele ia vender era pro agente dele, né? Sendo que o agente dele achou uma merda.
Nem por $1.
É, acabou que ele demitiu esse agente dele, ele confiou no roteiro dele e só o sucesso que saiu, cara.
No papel de T-800, né, do bichão, do diabão, do robô que vem do futuro, Arnold Schwarzenegger, no papel não, né? Ele tá lá no filme, ele não tá no papel, porque ele não atua, ele não fala. O Schwarzenegger que veio do Conan...
Nessa época, ele ia gravar o Conan 2, né?
Eu acho que ele tava gravando já o Conan 2, porque o Conan Destruidor é de 84 também.
Aí, nessa época, o engraçado da curiosidade do Schwarzenegger, ele não seria o vilão, ele seria o mocinho lá, o que ajuda...
O Kyle Reese.
O que aconteceu? O James Cameron chegou pra ele e falou: cara, esse filme, o personagem principal é o vilão. Aí ele aceitou o papel, entendeu? Porque ele queria ser o mocinho.
Tem que também olhar pelo lado de que eu acho que o James Cameron viu o Schwarzenegger e falou: pô, ou alguém da produção, que geralmente é o produtor que decide quem é que vai ser o ator, né? Aí, pô, esse cara grande, esse cara é bom pra fazer um filme de ação e tal. Quando viu o cara com aquele sotaque austríaco, o cara não sabia nem falar, quanto mais atuar, ele falou: não, esse aqui é o vilão. Schwarzenegger dispensa apresentações, né, gente? Não precisa falar muito filme do Schwarzenegger, pelo amor de Deus, né, gente?
Vamos, é verdade. Eu não mencionei aqui porque a gente já tem um programa falando sobre os filmes que ele já fez e tal. Então, não tem necessidade de ficar comentando
foi
aqui.
Foi o que trabalhou, acho que foi o ator que mais trabalhou com o James Cameron. Ele fez Terminator 1 e 2 e fez o True Lies também. No papel de Sarah Connor, temos a Linda Hamilton, né? Linda Hamilton, que fez a série da Bela e a Feia. Não, a Bela e a Fera. Ela não era fera, tá, gente? A Bela, apesar do cabelo dela nesse filme, meu Deus do céu.
Cara, vou te falar, de linda ela não tem nada, mano. Ela é muito feia.
Não, no primeiro
eu
filme
acho
legal.
Ela até, eu acho ela muito feia, cara, sério. Eu acho que ela tem um jeitão de homem, tá entendendo? Não sei se é no segundo filme que ela tá mais homem ainda,
não,
entendeu? Que ela pega
ela tá
na
bombada,
arma.
No segundo ela tá bombada, mas no primeiro tá legal, cara. Você tá exagerando. Veja com outros olhos. Veja com outros olhos. Ela fez pouca coisa, cara. Ela casou com o James Cameron um tempo aí, mas só isso que ela fez de legal. Exterminado no Futuro 2, que ela tá melhor ainda.
Ela falou, ela fez realmente a Bela e a Fera. Eu acho que ela era fera sim, mano. Tá até na capa aqui do... Ela é pra tu ver como é que ela é feia.
Não,
já
pelo
botaram...
amor de Deus, você tá exagerando. Você tá exagerando.
Cara, eu confesso que quando eu estava vendo esse filme, eu tive uma leve impressão que eu tava assistindo o roteiro do Cobra, cara. Stallone Cobra.
Eu fico puto, puto da cara. Puto da cara.
A gente tem no papel de Kyle Reese o Michael Biehn, que tá em outros filmes do James Cameron. Se não me engano, ele tá naquele Aliens o Resgate. E algum outro filme do James Cameron, porque ele é da turma do Cameron. Ele tá no Beat It, do Michael Jackson.
Caraca, ele fez isso tudo mesmo? Fez.
Dá pra quebrar um galho, não é um bom ator não, mas tipo, é melhor que o Schwarzenegger.
Cara, ele não é um bom ator, porque se você for ver, ele é igualzinho o Schwarzenegger. Ele também não fala, cara. Ele
não,
quase não,
mas
fala no
quando
filme.
Ele fala melhor que o Schwarzenegger. Pelo menos não tem sotaque da Áustria, né? Tem uma expressãozinha facial, sabe? Fazer um
então, básico. Você estava falando sobre o filme que ele já fez. Ele já fez Planeta Terror, de 2007. Fez A Cilada, de 2000.
A gente tem o Bill Paxton, né, que está no Titanic, e alguns outros filmes. E tem o Brian Thompson, que é o vilão do Stallone Cobra, e o Shao Kahn do filme do Mortal Kombat.
Ele é o punk que dá uma manjada na rola do Schwarzenegger.
Os três punks, um deles é o Bill Paxton e o outro é o Brian Thompson. O Brian Thompson não, mas o Bill Paxton, o Michael Biehn, a Linda Hamilton, o Arnold Schwarzenegger são o pessoal do Cameron, né, cara? Aquela família, assim. Vamos lá, família. Vamos aqui, vem aparecer aqui no filme. É tipo a família do Coppola. Todo filme eles estão...
Olha só o figurão.
Noite legal para um passeio.
Noite legal para um passeio.
Sujou tudo, não foi? Nada limpo, certo?
Nada limpo, certo.
Acho que esse cara aí deve ter tomado todas.
Quero suas roupas. Quero elas. Agora.
Vai se ferrar, otário!
Bom, Exterminador do Futuro, 1984, aquele futuro que a gente pensava que seria hoje. Começa mostrando o futuro que se passa no longínquo ano de 2029, né, Jess? Daqui a 9 anos isso aí vai acontecer.
Daqui a nove anos
a gente vai estar esmagado pelas máquinas ou pelo corona.
A história se passa em 1984 mesmo, né?
Sim. E o futuro deles, de onde eles vêm, é de 2029. Dizem que os humanos automatizaram tudo e a máquina criou consciência e se virou contra a humanidade. O que vai acontecer, obviamente, porque hoje você fala com o Google, ele te responde, né? Torcer que o Schwarzenegger não morra de velhice antes pra defender a gente. Aparece um raio, né? E o Schwarzenegger vem do futuro.
Cara, ele vem totalmente peladão, velho.
Ali tá delicioso, fala a verdade. Ali tá dando água na boca.
Cara, na moral, achei que era o filme do Incrível Hulk, logo quando começa o filme.
Ele tá lá, o velho fumando charuto lá no caminhão. É uma das cenas mais clássicas do cinema, né, cara? O velho fumando charuto no caminhão, é quando vê surge um gigante, 300 metros de altura por 15 de largura. Extremamente forte, pelado. E quem é que vai acreditar no velho depois, né? Fala, meu filho, um peladão. Corta pra cena dele, dos punks, né? Os punks lá, que não tem o que fazer. Eles são os punks mais bonzinhos.
O engraçado nessa cena é que eu só fui ver a rola do Schwarzenegger na segunda vez que eu fui assistir o filme.
Cara.
Que é a parte quando ele começa a andar, quando ele sai de perto do caminhão, da onde ele encontra
o
cara.
Então, essa cena mesmo.
Começa a andar em direção. Aí dá pra ver um troço
mais
assim.
Mas é grande,
assim,
hein,
tá
irmão?
Ligado?
Um troço não. Um troço não.
É um troço.
É uma
troçola.
Toco de árvore, pau Brasil ali.
Aí o cara chega e fala: olha aquele ali, não sei o quê. Fala alguma coisa
noite
diferente
fria,
a isso.
Noite fria,
né,
irmão? Noite fria nada. O cara tá aí a perigo, meu irmão.
Eu não sei que ator. Que é esse cara, eu não sei se ele é heterossexual, se ele é homossexual, mano, mas foi demais aquela olhada dele, aquela mordidinha no lado.
Uma manjada de respeito.
Pô, o cara que interpretou o fã do Cobra, cara. Porra,
mas tava dando água na boca, fala a verdade. Tava dando...
Porra, foi demais, cara.
O negócio ele tava bom.
Que?
Ele quer roubar a roupa, né? Eu preciso das suas roupas e seus sapatos, que ele analisa e tal. Quando um cara mete a mão, quase sem fazer força nenhuma, e rasga um cara no meio com a mão, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada nesse cara, já tem uma coisa fora do normal. Aí ele mata os dois punks e um dos caras já sai tirando a roupa pra dar pra ele, né?
Lógico, até eu.
Aí corta pra cena do beco e o Reese aparece lá no beco, né? Do futuro da mesma forma.
Cara, é a cena mais engraçada que tem, cara.
Mas ele cai que nem um pedaço de bosta, cara.
O robôzão lá, o ciborgue, fica inteirinho, né? Esse maior pose e o cara que é humano chega igual uma bosta, saco de bosta.
Cai que nem mesmo.
O mendigo, ele fala pro cara: pô, tu viu a luz que teve ali, cara? Porra, ele não viu, cara. Essa cena que eu tava pensando, ele não viu, velho. E o cara tava ali, chegou nu do nada da luz.
Quem é que vai acreditar no mendigo também, né? Pelo amor de Deus, o mendigo cachação.
Cara, o mais engraçado desse ator que interpreta o mendigo, ele já fez vários papéis, cara, de mendigo mesmo, entendeu? No cinema. Sério, mó doideira, mano. Ele já é
o cara profissional, foi mendigo, cara. A polícia chega e ele tá roubando a calça do mendigo, cara.
Caraca, velho.
A polícia pensa que ele tá molestando o mendigo. Esse cara roubou minha calça.
Cara, eu comecei a rir, velho, quando vi a primeira vez. Ele roubou minhas calças. Eu falei, pô, cara, tá roubando calça de mendigo, mano. Tá mais duro do que eu, velho, na moral.
Não, mas ele chegou do futuro ali que nem bosta, né, cara? Caiu no chão. Aí a polícia começa a perseguir ele. Ele consegue tomar a arma do policial. Que dia é hoje? Não sei o quê. Que ano, né? Que ele tá vendo se ele tá realmente em 1984. Ele entra... Cara, aquela cena é sensacional, a cena da perseguição, a câmera andando por trás das roupas.
Ele entra dentro de o quê? De um shopping center? Que ele entra?
É de uma loja de roupa. Aí ele entra lá dentro, pega o tênis da Nike, né? Propaganda da Nike ali. No final de tudo, ele consegue fugir da polícia e olha aí, olha a locademia de polícia, meu irmão. A viatura tá aberta, com uma 12 cheia de bala, e o cara vai lá e cata a 12 e rouba.
Eu tinha reparado essa merda, velho, é mesmo. Porra.
Aí ele vai na cabine telefônica, viu, Gerson? Em 1984, as pessoas precisavam ir na cabine telefônica, lá tinha uma lista telefônica pra você procurar. E se ela tivesse cadastrada naquela lista? Pô, nessa época que era bom.
No início, eu não entendi como é que ele sabia que era a tal da Sarah Connor. Tô falando do ser humano. Não entendia o porquê. Mas aí a gente descobre lá na frente, né?
E mesmo assim, ele tem que procurar, por causa que ele só sabe que é Sarah Connor, ele não sabe sobrenome e tal, ele tem que procurar. Então ele vai na lista telefônica procurar. Aparece pela primeira vez a Sarah, né? Aquela apresentação, ela chegando lá no trabalho e tal, bate o ponto. É, até muda a música e tal, a Linda Hamilton com aquele cabelo dele que parece o Rei Leão, né? Parece que ela tá fazendo um remake do Rei Leão.
A moral é muito feia.
Cara, não, você tá exagerando. O cabelo é tudo bem, mas é a moda da época, mas você tá exagerando.
Uma calibre 12 automática.
Esta é a italiana. Automática ou manual?
O 45 longo com mira laser.
Este é novíssimo, acabamos de receber. Uma arma excelente. É só apertar o gatilho que cospe chumbo. É só pôr a pinta vermelha onde quiser que a bala acerta. Não erra nunca. Mais alguma coisa?
Um rifle semiautomático de longo alcance.
Oh, o que você quiser, cara.
Use de 9 milímetros.
Você entende de armas, amigo. Todas elas são ótimas para a defesa de casa. Bem, então, qual vai levar?
Todas.
Vou fechar mais cedo hoje. Haverá uma espera de 15 dias para as armas de mão, mas o rifle você pode levar agora mesmo. Ei, não pode fazer isso.
Errado. Oh!
Daí um fuzil, 3 carabinas, uma Uzi, um canhão, 3 bazuca e uma arma com mira laser. Aí agora eu te pergunto, o cara, a visão dele é vermelha. Pra que vai servir a mira laser? Ele não vai conseguir enxergar.
Cara, e o mais engraçado é que o cara não suspeitou de nada. O cara falou me dá, entendeu? Ele não falou que ia comprar.
É, mas é Estados Unidos, né, cara? É normal.
Ele não falou por favor, irmão, tá ligado? O cara daquele tamanho falou por favor. Pô, mano, me dá essa merda aí, maluco. Depois que o cara cobra, né, se não me engano. O cara cobra ele, que aí ele senta a bala no cara. Não é?
Também tem uma parada que eu não manjo de lei americana, não sei como funciona. Tem alguns estados que vendem arma, a torta direita, mas tipo, o cara fala que pistola ele demora não sei quantos dias pra entregar, mas o fuzil o cara pode levar. O mais mortal que é o fuzil, o cara pode sair no ombro. Aí o T-800 carrega a arma, ele, aí você não pode carregar, isso é contra a lei. Ele enche o cara de chumbo, meu irmão. O T-800 vai na lista telefônica, igual o Reason, né? Procura, ele acha 3 Sarahs. Eles sabem que é a Sarah Connor, mas eles não sabem a aparência dela, então ele tem que ir matando todo mundo, né? Pra resolver o problema.
O roteiro original, inicial do filme, é que a Sarah Connor, ela teria se machucado num acidente de patinete, né, de gelo. Ela teria pinos na perna, entendeu? Com isso, ele identificaria, entendeu? Quem era a verdadeira Sarah Connor.
Mas eu acho que ficou mais legal assim, ele tem que procurar e matar todo mundo.
Também acho.
Aí ele acha a primeira mulher, né? Aí ele invade a casa da mulher e dá 580 tiros pra garantir que tá morto, né? Pra confirmar. Aí corta pra lanchonete, a Ginger, a amiga da Sarah, que tem um cabelo pior do que o dela, ela mostra pra Sarah na televisão, olha, você morreu, porque, tipo, a mulher, não, da mulher é Sarah Connor, né? Aí, tipo, até então é brincadeira, tá? Corta pro Rizzo roubando um carro e ele tem flashbacks da guerra, né, cara? Que mostra ele e outra soldado lá, explodindo as máquinas e tal. O James Cameron soube trabalhar com isso, cara, porque é muito pouco dinheiro, muito pouco pouco orçamento, e as cenas do futuro são muito boas, cara, até hoje.
Na cena que ele joga a bomba lá, que mostra ele jogando a bomba e tudo mais, essa cena ele repetiu, cara, umas 26 vezes, porque o ator não tava sabendo fazer.
É, mas o James Cameron é um cara perfeccionista, né, cara? A gente já tem um podcast dele aqui, Titanic, né, cara? Titanic é um dos melhores filmes já feitos, né? Do ponto de vista de direção. Corta pra Sarah e pra Jindy se preparando pra sair, né? Aí sim, eu vou arrancar todos os botões da sua camisa.
Eu vou botar a mão na sua vagina, eu vou lamber o seu c... Ele fala diversas coisas, mano, entendeu? Ali.
Eu não sei como é que ele não foi preso, né, cara? A polícia ouvindo um negócio desse no telefone.
A safada da Sarah Connor tava ouvindo, tá? Ela tava ouvindo ali, tava gostando do assunto.
Ela pergunta quem é, aí ele percebe que ele não tá falando com a Jindy, né? Ele passa pra Jindy, ela passa o telefone pra Jindy, aí ele começa de novo. Eu vou arrancar todos os botões da sua camisa. Aí o encontro da Sarah é desmarcado, né? Que ela ia sair com outro cara também, ela diz que vai ser ao cinema.
O cara recusou ela, porque ela é feia.
Não, ele recusou. A Sarah diz que vai pro cinema e tá vendo que tá sendo perseguida por um maluco, né? Porque o Reese não é nada discreto, né, cara? Um maluco com um sobretudo em Los Angeles, que é quente.
É, ele bota uma roupa grandona lá e
parece um vai mendigo,
barbudo. Calça de mendigo.
Ela tá lá dentro de um dos bares, lá, acho que é o primeiro bar que ela vai, e ela vê que a segunda Sarah foi morta, e ela começa a perceber que ela vai ser a próxima, né, cara? Aí ela vai no telefone pra poder ligar pra polícia, pra avisar, e o telefone tá quebrado. Viu, Gerson? Nos anos 80, você não tinha uma pessoa com celular pra te emprestar, ou você não tinha o celular. Se o telefone tivesse quebrado, você tava ferrado.
Venha comigo se quiser viver. Vamos!
Quando ela entra na Tecnoat, primeiro que tem a Rock 7, né, na bilheteria. Aí ela parece também a Brigitte Nielsen, cara. Aí ela entra lá, né, pra procurar um telefone. É aí quando ela liga que ela consegue ligar pro delegado lá pra avisar que ela tá na boate. O delegado diz que vai mandar buscar ela. E é legal também que tem a parada que a música baixa quando ela tá falando no telefone, né, cara.
Ela liga, ela diz o nome dela, né. Ela fala, aqui é Sarah Connor. O robôzão lá tá metendo a bala na amiga dela lá e ela fala que é Sarah Connor. O robôzão deve ter falado, por quê? Filha da puta, vou pegar a mulher errada.
T-800, né, mata o namorado da Ginger lá, né, enfia porrada no cara. Aí quando ele mata a Ginger, que ele acha que realizou a missão dele, a Sarah liga bem na hora. Ei, aqui é a Sarah. O T-800 é a única inteligência artificial que ficou com raiva.
A Sarah tá lá, esperando a polícia ir buscar ela, e o T-800 invade a boate, né, cara?
O detalhe sobre essa cena é que ele falou que só dava pra identificar esse ciborgue quando ele atacasse a Sarah Connor. Sendo que, porra, um cara daquele tamanho, maluco, todo armado, né, no meio da boate, velho. Mesmo se ele não tá todo armado, ele tava com as armas tudo debaixo do capuz dele. Pô, mas o tamanho do cara, mano.
Também, a facilidade que ele lidou com os seguranças era pra ele ter percebido também, né, cara? O maluco pegou a mão do segurança, quebrou todo mundo ali numa facilidade incrível. Ele dá 3 tiros no cara, o cara levanta, troca um tiro lá, eles conseguem fugir. E ele dá aquela cena clássica, né, que tem tanto nesse quanto no segundo também, só que de uma outra forma, do robô voando pela janela, pela vidraça.
Cara, o que eu acho maneiro é o efeito especial, cara, dos tiros. Mano, ele dá cada balada no robôzão, velho.
Muito bem.
Mano,
muito
é bom. Só balada mesmo.
Muito bem feito, cara. Você sente o peso do tiro. Aí começa a primeira perseguição, né? Eles correndo e o robô correndo atrás dele. Aquela do carro, que ele enfia...
Vem comigo se você quiser viver.
E ele enfia a mão dentro do carro, consegue perseguir. Chega uma hora que, se não me engano, o carro do T-800 explode ou pega fogo. Aí é a hora que ele fica sem sobrancelha e cabelo, cara. O cabelo dele fica arrepiado e o cara fica sem sobrancelha. Nesse meio tempo, o Reese explica pra Sarah que tá com um papo de maluco, né, cara? Eu vi no futuro de salvar porque você é mãe do...
É, John... é.
foda que
a mulher entendeu tudo, né?
Que e a mulher falando assim, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo?
Nesse momento que tu falou que o robozão lá fica com o cabelo arrepiado e tal, sem sobrancelha, ele não lembra muito o Frankenstein, velho? Né?
Parece, fica parecendo.
Não parece muito o Frankenstein?
Cara, mas ele fica muito ridículo sem sobrancelha, cara. Caraca, o Schwarzenegger é feio. É um cidadão, assim, judiado.
Ele é feio.
Mas sem sobrancelha e com o cabelo queimado, meu irmão, o cara fica o demônio, meu irmão. Ele surge de novo, porque ele roubou o carro da polícia, né? Então ele surge de novo e começa um duelo de 12. O cara de um lado atirando com uma 12, o outro do atirando com o outro. O Schwarzenegger facilitou isso bastante. Tem 800 atira com uma arma longa usando uma mão só, né? É só um monstro do tamanho do Schwarzenegger que consegue fazer.
É, cara, é isso que eu ia falar. Tem uma curiosidade muito interessante sobre isso, mano. O Schwarzenegger, ele treinou, cara. Ele treinou horas. E ele treinou até pra ser ambidestro, segurando a arma, entendeu? E não foi uma coisa de uma hora pra outra, tá entendendo?
E nessa época era muito mais difícil, porque hoje em dia, por exemplo, temos o John Wick e o Keanu Reeves, ele vai lá num estúdio de tiro, onde tem uns caras que sabem atirar, ele vai lá e treina. É consultor de armas e tal, e nessa época acho que não tinha, principalmente pra um filme do pequeno, que foi feito pra ser um filme B, mas aí entrou dois gênios, né, cara, que tanto Schwarzenegger como se promover, sabe se promover, e o James Cameron na direção e transformaram no clássico que é, né? Então, esse treinamento dele deve ter sido na raça, né, mano?
E apesar dele não ser bom ator, ele calado, ele realmente é
ele,
um poeta,
e ele
né?
se dedica. É um poeta, não. Ele se dedica aos projetos dele. Na questão de marketing, ele é sensacional. Ele, tipo, sabe se promover. Isso veio do mundo do fisiculturismo, né, cara? O cara sabe se promover, sabe fazer a imagem dele. Quando termina a perseguição, né, o T-800 bate o carro no muro, no final do túnel. O Reese e a Sarah são cercados pela polícia e eles são presos, né, cara?
O Reese, ele até reagiu, né, mas ele não reagiu, porque ele acaba sendo morto. O cara é doido, ele queria escapar com um montão de policial cercando ele, né?
Eu vou matar todo mundo, meu irmão! Aí a Sarah, calma, irmão, sei que você tá drogado de droga do futuro, mas tem calma, senão os caras vão te matar aí.
O papo dele não ia colar, né, na delegacia, lógico.
Papo de maluco, né, meu irmão? Você chega ou um cara fala um negócio desse aí, você bate nele, é verdade, você corre dele e esconde a carteira. Quando eles estão lá na delegacia, o Reese tá sendo interrogado e os policiais pensam que ele que é o assassino, no final das contas, né? Porque ele tava com a Sarah e tal, e ele tá sendo interrogado, fala do futuro, aparece aquele psicólogo, tratando ele que nem doido. Ele tá boladíssimo, né, cara? Porque ele tá falando uma coisa que é verdade e ninguém acredita.
É, se não me engano, os dois também tava de sobretudo, né? Então isso facilitou, falasse que ele que era assassino, que ele tava de sobretudo.
Tanto
o robôzão, tanto ele.
É, mas ele tava mendigo, né, cara? Mendigão, assim. Aí a Sarah fica sabendo da morte da Ginger, né, cara? Que ela morreu e tal, que foi lá e mataram ela. Aí ela meio que se convence que o Reese tá mentindo, o Reese é maluco, aí que tudo que aconteceu foi uma coincidência. O cara fala, o grandão que tomou tiro de 12 devia estar usando colete. Meu irmão, tomou 3 tiros de 12, levantou.
Pô, pelo amor de Deus.
Tomou mais um bocado de tiro, atravessou uma janela de vidro, levantou de novo, passou pelo fogo, cara. Que colete é esse? Me dá aí que eu vou comprar, irmão.
Mas ela chegou até mencionar com os policiais, viu? Ele quebrou o vidro com a mão, foi, porra.
Mas ele devia estar drogado, pô, meu irmão. O cara tá tomando morfina, corta pra cena do T-800 no motel, que ele invade, né, o hotel. Esse negócio do robô ficar com raiva é mais legal nessas cenas que se passam no motel, porque, primeiro, ele entra escondido, né, cara, no motel e tal. E é aquela cena que ele tá se consertando, que ele tira o olho, cara, muito bem feito.
Nesse dia que ele fez essa gravação, ele foi numa lanchonete, né, pra lanchar o Schwarzenegger, né, no meio da gravação. E ele só lembrou depois de tempos, cara, que ele tava com a maquiagem dessa cena.
Caraca, meu irmão.
É, que ele tá sem o olho, com o maxilar arrebentado e tal. E ele só lembrou depois de anos.
Imagina o atendente da lanchonete, é, cara. Meu senhor, você não precisa de um hambúrguer, não. Você precisa de um médico, meu senhor. Tá sem olho. Caraca, que um maluco sem olho comendo um hambúrguer na lanchonete, cara. Daquele tamanho. Se bem que ninguém teria coragem de falar com um maluco daquele tamanho, né? Ele tá morrendo, deixa ele morrer aí. O problema não é meu. A cena do braço também é muito maneira, ele cortando o braço. Tá. Legal, bastante legal. Essa cena marcou muito as pessoas na época, cara. Foi impressionante aquilo, principalmente pra pessoa que virou no cinema.
Sou amigo de Sarah Connor. Me disseram que ela está aqui. Posso vê-la?
Não, não pode vê-la. Ela está depondo.
E onde está?
Olha, vai demorar um pouco. Se quer esperar, tem um banco logo ali.
Eu voltarei.
Aí a Sarah fica na delegacia, o T-800 chega lá. Sou amigo de Sarah Connor. No original é muito ruim, cara. No original é muito ruim essa cena. I'm a friend of Sarah Connor. Ele só sabia falar essas duas frases. I'm a friend of Sarah Connor, e depois ele fala, eu vou voltar. I'll be back.
Cara, sabe o que eu acho engraçado nessa cena? O policial, cara. Mano, ah, tá bom, volta depois. E o cara tá lá notando bagulho.
Ele nem olha pra cara do maluco.
Ele não olha pra cara de um cara com 3 metros de altura.
É,
ele
nem olha.
Pelo amor de Deus.
E o sotaque austríaco, o cara não sabe nem falar inglês, de sobretudo.
Eu sou amigo de Saracona, você não é amigo de ninguém, ô filho da mãe.
Você é amigo do diabo. Você é amigo do diabo, meu irmão. Sai daqui, pô, tranca a rua. Aí o que é que ele faz? A maior educação, cara, as inteligências artificiais tem, ele joga um carro dentro da delegacia. Cara, que violência, cara. Os robôs, tipo, os filmes do Exterminador do Futuro que não tem a mão do James Cameron, eles são mais, eles são mais tecnológicos. Os robôs vão mais pela tecnologia, mas os robôs do James Cameron são muito ignorantes, cara. O cara joga um carro dentro da delegacia, meu irmão. Ele invade a delegacia com uma arma longa em cada mão. Ele invade com uma metralhadora numa mão e uma 12 na outra. A polícia de Los Angeles, Terminator, eles são muito competentes, né? Eles ouvem um carro invadindo a delegacia e o maluco entrando com duas armas atirando, que o cara sai? O cara sai com um copo de café na mão, né? Porque é a melhor hora pra ele tomar um café. É quando tem um austríaco, um homem, um gigante, um homem das neves, invadindo com duas armas na mão e metralhando todo mundo, né, cara? E não é só um policial, são bois tomando café.
Cara, essa cena é pra ficar marcada mesmo no filme, mas ele poderia muito bem matar aquele policial que tava parado, né, cara? Tava anotando as paradas. Mas ele é estilo.
Mas ele é ignorante, né, cara? Ele prefere. Oh, tem um carro aqui sobrando, não vou deixar de usar o carro, né, cara? Desperdício.
Você percebe que eles só percebem que o robôzão tá lá quando ele tá chegando perto. Ele mete bala na delegacia toda, os caras só ouvem depois, velho.
Ele anda a delegacia toda, aí os caras pensam, não, acho que agora pode dar ruim, né? Que ele tá chegando aqui perto com duas armas na mão, ele já tomou 300 tiros e não adiantou nada. Agora pode ser, talvez, que ele tá querendo matar a mulher, né? Talvez.
talvez.
Pode ser assim. Mas vamos tomar um café no meio do tiroteio? Assim, o Wiz consegue se libertar lá das algemas e leva a Sarah embora. Né? Depois do T-800 matar 300 pessoas, né? Aí a polícia resolve que tem que mobilizar pra procurar ele. Resolve. Só depois disso, né? E mesmo assim a gente não vê eles procurando o cara depois disso. Daí pra frente, você percebeu uma coisa? Todo mundo fala muito da figura da Sarah Connor no segundo filme, que é uma mulher forte, guerreira e tal. Concordo, sim, perfeito. É. Talvez eu ache que é a melhor figura feminina, assim, do cinema. Figura mais forte do segundo filme. Mas o Reese, ele também é um cara forte, no começo do primeiro filme. Ele é um cara, sim, pô, tá lá enfrentando o robô e tá pra salvar a mulher e não desiste. Quando eles vão pra aquele beco lá no meio do mato, que ele começa a conversar com a mulher, ele vira um idiota. Daí pra frente, ele vira um babaca, cara. Ele vira um Zé Ninguém, cara. Ele fica com a cara de bocó, cara. Impressionante.
Não, é engraçado, me conta sobre o futuro.
Começa a falar um monte de coisa do futuro. Aí ela faz curativo nele, fica aquela cara dele de bocó e vira um babaca, cara. Eles dormem, ele tem um flashback do futuro, que todo mundo passando fome lá, e tem aquela ceninha das mulheres assistindo a TV com fogo dentro e tal. É uma analogia mostrando tudo, e daqui a pouco um exterminador entra, porque ninguém percebe, né? Que tipo assim, tá todo mundo magro, raquítico, passando fome ali. assim, parecendo uns zumbis, e aí entra um cara super musculoso, que é o único, e ninguém percebe que o cara é o exterminador.
Inclusive, esse maluco aí que faz essa cena aí, do futuro, não é o próprio Schwarzenegger, é um amigo dele também, lá da época de fisiculturista.
Frank Columbus, esse cara também, ele foi treinador de físico do Stallone, em muitos filmes, e foi o próprio Schwarzenegger, né, que recomendou pro Stallone. Mostra que o Reese tinha uma foto da Sarah. O Reese tinha uma foto da Sarah Connor lá.
É aí que a gente descobre como que o Reese sabe exatamente quem é a pessoa, Sarah Connor, né?
Quando amanhece, eles vão pra um hotel lá, e o Reese, isso aqui dá, ele mostra um bolo de dinheiro, cara. Mas é muito dinheiro que tá na mão dele ali, cara. Ela, óbvio que dá, esconde isso aí, meu irmão. É que nem tinha um amigo nosso que uma época ganhou muito dinheiro na vida dele. Hoje ele não tem, mas ele tá pobre.
Claro, 6 filhos.
80 filhos é complicado. Ele andava daquele jeito ali. Ele não organizava o dinheiro, não botava na carteira. Ele dava com o dinheiro embolado e era muito dinheiro. Toda vez que ele puxava pra fora, ele tinha que mandar ele esconder pra gente não ser assaltado, cara. Aí lá dentro, a Sarah liga pra mãe dela, que na verdade eu tô 800, né, que o 800 já matou a mãe dela. Aí ela fala onde é que eu tô, que nem na Tecnoar, né, eu tô aqui no hotel tal, na rua tal, no quarto tal, tô vestindo rosa.
Vem me matar.
Eu tô aqui, se o teu 800 passar aí, você avisa pra ele que eu estou aqui, tá?
Esse Reese devia largar essa mulher, essa filha da puta pra lá, mano, não é possível, mano. Ele morreu foi por culpa dela, mano. Bota o nome do episódio. A culpa é da Sarah Connor. A culpa é dela, mano. Não é possível, velho.
Aí o Reese começa a ensinar ela a fazer cabeção de negro lá, né? Malvina. Porque aquela bomba não serve pra nada, né? Pelo amor de Deus. O cara faz 50 bombas lá, cabeção de negro e tal.
Bota... É, isso é verdade. Porra, mano. Não serve pra porra nenhuma. Sério, não serve pra nada. Se não tiver algo inflamável, a bomba não vai matar ninguém, tá ligado? Simplesmente vai fazer fumaça. Porra.
Cabeção de negro. É bomba de fumaça.
Eu não entendi
bomba
aquela de... merda. Eu não entendi.
Aí cara. Chega lá de noite e ele se apaixonam, né?
Se apaixonam, caraca. Se apaixonam porra nenhuma. Ele simplesmente chega pra mulher e fala, eu sou virgem. Mentira, ele não fala que é virgem. Mas ele fala, não, nunca me deitei
com fala.
Ninguém. A mulher fica com pena dele. Eu vou olhar pra esse maluco aqui, não comeu ninguém na vida dele? Porra.
Daqui a pouco o teu 800 vai chegar mesmo, eu falei pra ele onde eu tô.
Eu acho uma cena violenta, né? Aparece o peito dela.
Agressivo. Tal. Ah, mas é anos 80, né? Vamos ser macho um pouquinho. O teu 800 invade um motel, né? O Reese e a Sarah conseguem escapar. Quando ele chega do quarto, ele já tem saído. Né? Aí começa a perseguição, ele de moto e tal, e o Reese jogando cabeção de negro, né? Bomba de fumaça, porque ele acerta todas as bombas em cima do cara e nenhuma derruba o cara, eu não entendo.
Então eu te falei, aquilo ali era só pra distração, não é possível.
É fumaça, cara, ele jogando fumaça.
Não é possível, mano. É sério, não entendi, mano.
Aí, numa dessas aí, o T-800, tipo, o cara jogando fumaça, eu vou ensinar pra ele como é que faz, dá um tiro de, sei lá, M16, aquela metralhadora mais cavala que eu atingi ele, né? Ele ficou ferido.
Nessa cena, cara, eu tenho uma crítica. Você sabe que o Exterminador, ele dá um tiro na porta do carro, onde tá a Sarah Connor e onde tá o Reese. Mano, a bala não atravessou aquela merda, mano. Tu viu o buraco da bala, mano?
É porque fez curva. A umidade do ar não permitiu que a bala entrasse. O Reese toma um tiro, né? Eles entram na contramão e tal. A Sarah consegue desviar do caminhão. O carro capota, o caminhão esmaga o T-800 totalmente. Coitado do caminhoneiro, a pessoa que tinha matado o maluco, quando chega lá embaixo, o cara tá todo destruído, cara,
mesmo. Essa cena, eu não entendi muito bem não, velho. Porque não ficou um negócio meio mal explicado nessa cena? A primeira vez que tu assistiu esse filme, tu não pensou, pô, esse caminhoneiro tá ajudando os protagonistas lá, né? Porque, porra, apareceu, né, velho? Que ele passou mesmo de maldade, só passando mesmo. É mal ator mesmo, esse cara
não,
do caminhão.
Não, é porque é ruim ator mesmo, não tem dinheiro. Né, Zé? 6 bilhões de dólares.
O cara, tipo, atropelou o cara rindo, velho. Não dá pra acreditar que o cara tá assombrado que atropelou uma pessoa, velho.
Tem 800, rouba o caminhão e eles começam a perseguir a Sarah e o Reese, né? Que eles estão a pé, o Reese tá baleado. Como o T-800 não conseguiu pegar a Sarah, eles estão correndo linha reta, cara. O caminhão tá vindo, eles estão descendo, correndo linha reta, cara. Eles não param de correr linha reta.
Cara, se ela corrente zigue-zague, ela escapava do caminhão, velho. Ela continua correndo reta, não entendi nada.
É na hora que o Reese fica pra trás, né, e ele deixa o caminhão passar e bota o cabeção de negro no escapamento do caminhão e explode o caminhão. Esse joga dentro do lixo, é muito engraçado. Né? Ah, cara, é uma pessoa que vê esse filme pela primeira vez, pensa que o filme vai acabar na explosão do caminhão, né, cara? O caminhão explode, o cara vem, Sarah, eu tô aqui, eu não morri e tal. Aí tu pensa que vai acabar, o Satanás, o diabo, sai do meio do fogo, cara. Só o esqueleto, o robô sai só o esqueleto do meio do fogo, cara. Aí tu fala, não, cara, meu Deus, de novo, cara, de novo não, cara. Pelo amor de Deus,
De pé, soldado! De pé! Mexa-se!
Cara, eu imagino o pessoal que é criança nos anos 80 vendo essa cena. Realmente dá um medo do caraca.
Tem muita gente que eu já ouvi podcasts, inclusive, de pessoas que ficaram traumatizadas com esse robô, cara.
Eu fiquei imaginando, né? Um pouquinho, né? Porque dá uma agonia, mano. A mulher e o cara nunca chega na porta e o robô tá correndo atrás, mano. Então...
Eles conseguem lá entrar na fábrica, mas o Luiz tá quase morto, né? Semi-morto. Aí ele liga as máquinas pra distrair o robô e tal, e ele enfrenta o cara só com um pedaço de ferro. Né? Começa a bater no cara, a Sarah Connor foge. Ele começa a bater no cara, o robô derruba ele, obviamente, né? Que não tem como vencer o robô.
O robô dá um supapo nele, vira ele do avesso. Um soco do robô deixa o cara com a cara toda sangrando, velho.
Aí quando ele tá lá na merda, lá ele acende o cabeção de negro e mostra o poder do cabeção de negro, né?
Finalmente, Ele vai falar, por que não sai uma fumacinha ali?
Aquele ali tinha pólvora,
Tomando banho, na moral, velho.
Era só fumar, não, o filme é bom, você que tá errado.
Agora que eu fui reparar essa merda, na moral. Velho, tu estragou o filme, mano. Na moral, é verdade, mano. Essa cena, porra. Eu acho que ninguém comentou essa porra no podcast, cara. Na moral.
Ele consegue explodir o robô no meio, né? Aí, clima de fim de filme de novo. Ele explodiu o robô, ele morre. A Sarah fica, morreu.
Acabou, matou o esqueleto, matou a porra.
Acabou. Toda, aí, na hora acabou. Que a Sarah tá lá vendo o corpo do Reese morto, o cara, o diabo surge de novo, cara. O capeta surge de novo, ninguém aguenta mais esse cara. E só metade do bicho seguindo a Sarah. É, tipo, devia ser assustador, cara, na época, esse filme no cinema.
É, detalhe que metadezinha explodiu, né, tal, do robô, e ela se machuca, né, com os estilhaços na perna.
Meio que quebra a perna, né, digamos assim, né?
Vou ser sincero pra você, se fosse eu com a perna, eu sem perna, mano, eu ia correr desse robô. Nem fudendo, eu me arrastar.
Nessa hora é corrida de Saci, meu irmão, até Saci corre.
O robô daquele ali, meu irmão, tá brincando.
Ela se arrasta por baixo de uma prensa lá, né, que ela tá na indústria, e ela chega no final, né, agora segura isso, seu desgraçado, e ela baixa a prensa e consegue finalmente esmagar o robô. Meu Deus do céu.
Aí o que faltou ali? Faltou o coração pra seguir a mulher, o coração.
Não, eu tava quase indo lá, da porrada, da paulada do robô, meu irmão, que passa o final do filme, né, mostra ela sendo atendida, pelo tal.
Falar um pouquinho do erro desse filme que a gente não comentou. Mano, como é que o Reese, ele é pai do John Connor, né?
Depois que eu comentar o final, eu vou te explicar isso de uma forma simples e rápida. E essa dúvida existe, né? Todos os podcasts comentam. Mas vai ser a explicação definitiva. Termina o filme, a Sarah vai sendo atendida pelos bombeiros, depois mostra ela indo pro México, né? Ela tá indo pro México naquele ali. E o cara, o menininho tira a foto dela, que é a foto que o Reese tá no futuro, é aquela foto ali. Ela tá gravando as fitas pro John Connor.
Sim, percebi.
E ela tá grávida do John e tal, e disso acaba o filme. Aí agora a explicação, Jess.
Sabe por que é plausível o Kyle Reese ser pai do John Connor?
Uhum.
Porque o roteirista quis. Pô,
podcast
acabou.
Merda.